Sejam bem-vindos ao Staff Plus. Staff Plus, um podcast para desbravar novos caminhos em tecnologia.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Staff Plus Podcast, o seu podcast de carreira técnica em tecnologia. Olha só, eu sou Paulo Vasconcelos e hoje esse papo aqui tá bem interessante, mas antes de falar de qual é o assunto de hoje, eu quero trazer meus amigos aqui pra bancada. Saudade que eu tava de conversar com eles, cara. Quanto tempo que a gente não gravava um episódio aqui. Comigo aqui está Marlison Santana. Como é que você tá, mano?
E aí? Aqui é Marlison Santana e se hoje não sair 3 RFC, 2 ADR e 1 pós-mortem, a gente não fez nosso trabalho.
Caraca. Se o próximo PR do cara não tiver aquele textão bonito, né, já corta, né?
Já foi. Uma prova.
3 horas pra abrir o PR, né? Documentar tudo.
O dia se resume a 1 hora trabalhando, as outras 7 horas montando PR, né?
Eu vi um post muito maneiro de uma desenvolvedora, ela falando como é que você, pra você fazer as pessoas revisarem seu PR mais rápido, pra você usar clickbait. Então a pessoa botava no título do PR assim: primeiro ela tinha visto um bug, o que ela viu depois você não vai acreditar. Aí só...
Pode usar também o chat GPT, viu? Ajuda muito.
Olha aí, ó. Boa, boa. Exatamente. E galera, comigo aqui também está Flávio Clésio. Como é que você tá, mano?
Fala, rapaziada, tudo beleza? Eu, tudo de sempre, né? Arquitetando, comentando e resolvendo bucha. Né?
Mas o dia normal, né? Terça-feira isso daí, né?
Todo dia terça.
Sensacional. Sensacional, pessoal. E olha só, pela primeira vez aqui no Staff Plus Podcast, nós estamos trazendo convidado especial para dar uma aula aqui pra gente sobre esse assunto, que é documentação técnica. Olha aí pra você que... Toda a documentação necessária é o seu próprio código? O código já é documentação? Eu sou a documentação? É isso mesmo? Então, para você saber técnicas que existem para gerar melhores documentações dentro de times de tecnologia, a gente vai conversar um pouco hoje sobre isso com o nosso convidado especial, Marco Aurélio, também conhecido como Matador, que é principal engenheiro na Hotmart. Como é que você tá, Marco?
E aí, pessoal? Tô muito bem, muito feliz aí pelo convite. É uma honra poder participar desse episódio. Vamos discutir bastante, porque eu sou chamado muito para responder coisas que estão na documentação, porque as pessoas ficam, às vezes, com preguiça de ler. Mas só se perguntar.
Você é a documentação.
Exato, mas para dar um contexto pro pessoal, é porque é o seguinte: eu tô na Hotmart esse ano de 2023, vou completar 9 anos.
Caraca.
Então eu já participei, assim, de várias versões de sistema, de evolução, de quebra, de mudança de arquitetura. Então é muito comum as pessoas me procurarem, bombardearem no chat, perguntando coisas. Ah, onde que tem API tal? Onde tem API tal? Aí, ultimamente, né, desde o ano passado, eu tô assim: ó, documentação aqui, documentação só ali, porque senão eu vou ficar só respondendo sobre qual API que faz isso, qual API que tem aquilo, né? Onde que eu tenho que buscar tal informação, mas é legal, a gente tem que contribuir aí com o pessoal.
Muito bom. Ô galera, como mencionei, né, o Matador trabalha lá na Hotmart, então eu já pedi muita ajuda pra ele, né, ao longo desses anos que eu tô trabalhando lá também. E cara, toda regra de negócio, todo código que tinha, o cara sabia de cor. Tipo assim, ele fala: não, isso aí é dessa forma. 9 anos, mano, que esse cara não deve ter visto de problema de código, de sistema sendo criado, não tá no GB, ele lembra de tudo, velho. Muito impressionante isso. Aí agora o pessoal fez o dump da memória dele em documentação pra ele, pra ficar consultando ali direto, saca? Muito bom, pessoal. Então, olha só, tô bastante animado pra esse papo. E só lembrando que esse podcast aqui, o Staff Plus Podcast, é um podcast da família Data Hackers. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre as formas que a gente tá trazendo contribuições pra comunidade de forma gratuita, depois acessa aí o datahackers.com.br pra conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. E se você tá ouvindo a gente aí no Spotify, no Apple Podcast, no seu player de podcast favorito, já deixa aquelas 5 estrelas aí pra fortalecer nosso trabalho e aumentar nossa relevância aqui nessas plataformas. E, claro, seguir o Staff Plus, seguir o Data Hackers também, para ficar de olho sempre que sair um episódio novo, beleza? Então vamos lá, vamos embora para esse episódio. Galera, já que a gente vai falar aqui hoje sobre documentação técnica, a primeira pergunta que eu quero fazer é: Cara, o que, que é uma documentação e quais são os diferentes níveis de documentação, né? A gente brincou ali da documentação ao próprio código, né? Documentação é um comentário que a pessoa colocou ali no começo da primeira linha e é isso. Mas quando a gente fala de documentação, do que a gente tá... O que é esse objeto de documentação quando a gente tá falando de desenvolvimento de software?
Cara, a maior mentira que tem é código bem feito não precisa ser documentado.
Nossa, pode crer.
Eu acho que dá pra começar por aí. A maior mentira que tem é essa. Porque na prática, tudo precisa ser bem documentado, né? A gente tem vários níveis. E na prática, a documentação ela tem o propósito de consolidar o conhecimento sobre algo. Então, você está repassando aquele conhecimento que quem fez detém aquele conhecimento, porque tem um domínio de ter executado aquilo, ter criado. Mas outras pessoas precisam ter o mesmo contexto que aquela pessoa. Então, a documentação é o artefato que garante isso, que vai passar esse contexto, esse conhecimento para uma nova pessoa, para um novo time. E aí o ponto também a ser definido é para quem é a documentação. Porque tem vários níveis de documentação.
Sensacional.
O público-alvo da documentação, acho que é o mais importante a ser definido antes de criar a própria documentação. Para quem se destina aquela documentação? É para um colega de trabalho? É para o mesmo time? É para outro time?
É para você mesmo do futuro?
É para você mesmo do futuro. Ou para o C-Level, por exemplo. Então, esse é um dos pontos legais da gente discutir aqui, que é o público-alvo da documentação, né?
Inclusive, pode ser para o próprio cliente da empresa, né, da companhia, ou...
Perfeito.
Às vezes a pessoa está fazendo uma prospecção de negócio, né? Então, você tem que documentar ali, né? O que você espera de resolver, qual o problema que você vai resolver, o que está no escopo, e principalmente também o que não está no escopo, né? Para quem pensa em prestar serviço, isso é extremamente importante. Eu concordo muito como o Marlon falou, primeiro é saber para que é, qual que é o destino, né, qual que é o objetivo da documentação, e eu enxergo muito a documentação como sendo o registro do conhecimento, porque mesmo numa companhia, independente do tamanho dela, pode ser uma startup pequena que está começando, pode ser uma startup que já está consolidada, né, mas se não tiver uma documentação mínima ali, o conhecimento está todo na cabeça das pessoas, e porventura, se alguém optar por sair, por, né, se aventurar, seguir outras opções de carreira, a pessoa leva aquele conhecimento embora, né? Então, tem que institucionalizar o conhecimento, né? Você tem que registrar aquilo ali.
Perfeito, cara. Eu acho que uma das primeiras interações que desenvolvedores têm com documentação são as próprias documentações das bibliotecas que ele usa no dia a dia ali, né? Eles veem um pacote que eles usam ali, a primeira interação, acho que um dos primeiros momentos que você tem contato com isso, e aí dá essa importância, né? Porque quem nunca sofreu com um pacote que não tá bem documentado, não tem uma comunidade forte, né? Então essa gestão, esse compartilhamento do conhecimento é muito importante. E quando a gente fala documentação, pessoal, a gente tá falando de um grande guarda-chuva também, não é? Porque tem diferentes sabores de documentação, vai, por exemplo, tem a documentação da aplicação para o cliente que vai consumir um serviço, tem a documentação de quem vai usar um pacote, tem a documentação de um plano de ação no caso de uma aplicação ter problema, por exemplo. Isso tudo é um tipo de documentação, né? Que a gente está trazendo ali para o ambiente de trabalho também, né?
Documentação de processo, que não necessariamente é código, é justamente um processo a ser executado, documentação para pedir feedbacks. Na prática, né? A gente vai falar um pouco, acho, mais profundamente de RFC, né? Que é você escreve algo para consolidar aquele conhecimento naquele documento, justamente para ficar fácil para outras pessoas contribuírem com o seu pensamento, né? Então, eu acho que isso é importante também. A gente...
Tem o nível básico, né? Que é aquela documentação que vai explicar pro dev o que, que ele tem que fazer, né? O que, que é para fazer, né? Tipo, e essa documentação, ela não...
É a documentação do ticket.
Ela não pode ser um título, né? Ela não pode ser um título.
Cara, eu tenho uma história legal sobre isso, que isso há muito tempo atrás. Eu trabalhava no startup bem pequenininho, e aí a gente era bem assíncrono, né? Tinha uma galera que trabalhava tarde, outra galera trabalhava mais à noite e tal. E aí tinha um gerente de projeto que os tickets que ele colocava era ver comigo.
Como é que é o negócio?
Aí botava o título, que é fazer tal coisa. Aí na descrição era ver comigo. Então, só, aquele ticket só poderia ser executado com a presença dele. Então, tipo, quando só sobrava tarefas que era ver com ele, ninguém conseguia mais trabalhar se ele não tivesse no recinto. Cara, era muito engraçado isso, que você viu lá o título. Fazer o cadastro de tal coisa, descrição, ver comigo.
Sensacional.
Caraca, mano.
Não tá no job description do dev ser adivinho, né? O que é pra fazer?
A Aí você gastava ali meia hora, né, do tempo síncrono pra ele explicar o que era. Ah, beleza, entendi, você podia ter escrito. Parabéns.
Eu já passei por uma experiência completamente ao contrário, de pegar um projeto, né, que teve, sim, muito tempo de especificação, gerando uma quantidade absurda de documento, né, muito, milhares de páginas, e na hora que aquilo, tipo assim, completamente, um processo completamente em cascata, né, fala, na época falava-se que era RUP, mas era cascata mesmo, cascatagem, né, e quando chega para desenvolver, toda aquela documentação já está defasada, porque mudou a realidade do negócio, sim, né, às vezes mudou alguma legislação, alguma coisa, então se perdeu muito tempo. Exato. Registrando muita coisa, porque o óbvio, eu, na minha visão, tá? Uma opinião minha mesmo, ele não precisa ser dito, né? Por exemplo, você vai fazer uma tela que tem duas entradas de data, data início e data fim. Você não precisa escrever pro desenvolvedor que a data início tem que ser anterior à data fim, né? Eu acho que o desenvolvedor tem a capacidade de perceber isso, né? Sim, é a minha opinião. Vocês podem até discordar e falar assim, não.
Tem Júnior no time?
É a esperança, né?
Tem que avisar. O cara tem que saber que tem que fazer essa validação, pô. Mas, pô, não precisa, né?
Se tiver Júnior no time, tem que estar descrito.
Muito bom. Ô, Matador, e cara, conta um pouquinho aí de como é que é o seu contexto na Hotmart. Fala um pouquinho sobre você, né, seu background, né? Eu, por exemplo, sei que você tá há anos aí na Hotmart, mas conta um pouquinho sobre você, sobre sua atuação e como é que hoje a Hotmart, como é que você tem usado diferentes tipos de documentação no dia a dia de trabalho das equipes.
Ah, perfeito, muito bom. Assim, eu trabalho na área de desenvolvimento de software, né? Já atuei como desenvolvedor, também como arquiteto. Eu gosto muito de me desenvolver mesmo, de pôr a mão na massa. Eu comecei a minha carreira em 2004, né? Então tem quase 20 anos. E logo na minha primeira emprego mesmo, né? Não tô nem contando estágio, né? Como dev júnior lá, já me deparei com essa situação da documentação. E aquilo meio que me causou um trauma, sabe? Então eu sempre fui muito crítico com relação assim, pô, o que realmente deve ser documentado, o que realmente não precisa ser documentado. E eu fui ao longo da minha carreira, né? Passando por empresas de fábrica de software, consultorias, depois eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar no Indústria, que foi uma experiência muito bacana, que eu trabalhei com software numa empresa que produzia hardware, então eu evoluí bastante ali meu...
Caraca!
Minha forma de pensar a programação, né? Eu tive, é uma coisa que a gente vê na faculdade, por exemplo, no operador bit a bit, né? E isso durante a minha experiência nessa empresa é algo que eu pratiquei bastante para economizar memória, esse tipo de coisa, porque é diferente, né? Quando você tá num ambiente... A programação é a mesma, né? De sintaxe, mas o ambiente é completamente diferente. Aquilo foi bem legal, até foi minha última experiência antes de entrar na Hotmart. Logo que eu entrei na Hotmart, a gente tinha, assim, o mínimo de documentação, porque era uma startup pequena, tinha poucos devs, todos eram sêniors, a maioria se conhecia, porque o JP, o Matheus, ele começou a montar um time de pessoas com quem ele já trabalhou, com quem ele já conhecia, então já tinha, assim, uma confiança, e a gente tinha uma documentação de história mesmo, do Scrum, né, bem, bem simples, e a partir dali a gente foi avançando, né. Com o crescimento do time, a gente viu necessidade de começar a registrar mais as coisas, né, desde que seja, por exemplo, um simples ato de uma reunião, né, com o que está sendo discutido, com o plano de ação, né, um simples registro ali do que está sendo entregue, por exemplo, num changelog, do que você espera, né, numa próxima release, inclusive aquilo alimentar as outras pessoas da companhia, né? Então, por exemplo, assim, a Hotmart trabalha com um ecossistema gigante de solução e ferramenta para Creator Economy, então tem vários atores ali no meio, tem a pessoa que está entrando na plataforma para poder empreender digitalmente, né, criadora de conteúdo, tem a pessoa que está entrando na plataforma para consumir conteúdo, aí tem as pessoas que estão entrando na plataforma para poder divulgar os produtos e os cursos que estão ali dentro. Então, tem vários tipos de atores. E o ciclo de desenvolver produto é muito interessante. Foi a minha primeira oportunidade trabalhando com produto, assim, direto para o público geral. E é muito legal porque já aconteceu antes disso na Hotmart, tá, gente? Da gente atualizar uma coisa na plataforma, lançar uma puta de uma novidade, alguém ver, mandar um ticket pro suporte, perguntando o que que era e ninguém da companhia sabia.
Feature secreta.
O andar que não existe. Os filmes de terror que tem um andar que não existe lá, que tem, tá 1, 2, 3, 4, 6 aí, onde tá o 5?
Isso aí foi um desenvolvedor que olhou e falou, cara, podia ter isso. Ele foi lá, fez, não falou pra ninguém, pra ele usar, sacou?
Aí a gente começou a criar... Hoje tem isso muito mais formalizado, óbvio, né? Mas, assim, a gente começou a criar um changelog, começou a divulgar internamente. Hoje a gente, inclusive, tem uma página de changelog para os... para quem usa a Hotmart, né, para quem empreende com a Hotmart, e a gente foi evoluindo bastante nessa questão, até inclusive, assim, como que era antigamente, né, a gente reunia, né, a gente falou, assim, de RFC, né, o RFC eu considero, assim, super importante, principalmente quando a gente está discutindo algo que vai ser usado de maneira cross na empresa inteira, então, isso pode se aplicar a coisas de infra, DevOps, isso pode aplicar algo que você quer usar, por exemplo, não, eu vou criar aqui um conjunto de facilitadores que todo projeto que nascer aqui vai ter aquele, vai ter que usar isso, tipo uma lib interna, alguma coisa do tipo. Então é crucial a gente ter, né, um RFC e trabalhar. Antigamente a gente decidia e conversava isso numa sala reunido pessoalmente.
Exato.
Ia anotando num quadro, tirava uma foto e depois mandava por e-mail, entendeu?
Cara, RFC é um dos documentos que eu mais gosto na prática, assim, que acabo produzindo. Justamente por puxar a discussão e ser algo propositivo, né? Na prática, alguém está propondo alguma coisa, algum design de arquitetura, alguma modificação, alguma nova solução. E ele está ali pedindo a crítica, tá abrindo aquele documento para receber críticas e melhorar até sair de fato algo consolidado daquilo, né? Então, assim, eu acho que dos documentos de engenharia que a gente acaba tendo que escrever e a gente está no nosso fluxo de trabalho, um dos que eu mais gosto, de fato, é a própria RFC. O que é que vocês acham? Vocês escreveram muita RFC no passado?
Cara, eu venho escrevendo algumas RFCs agora no trabalho, assim, mais em relação a questão de práticas mesmo, assim, de prática de engenharia, propriamente dito. Para decisão de stack, a gente usa ADR, né, mas... O RFC eu venho usando bastante, mais um pouco mais para a parte de procedimento, né? Então, o que a gente vai fazer depois que a gente escrever um post-mortem? Como que é o follow-up, né? E aí tem essa criação coletiva que é discutida dentro da RFC.
Assim, duas características que eu acho da RFC, e aí, pessoal, fica até vontade para ver se é uma percepção errada, assim, é que ela é uma documentação muito escalável à medida que o time vai crescendo, à medida que o time de desenvolvimento vai ficando maiores, assim, porque, e mais gente pode contribuir. E ela, eu acho, se torna até bastante inclusiva também, né? Porque às vezes você tem uma dinâmica ali de conversa com o pessoal, com muita gente, aí uma pessoa às vezes é introspectiva, não consegue ter um espaço para falar, para opinar, por exemplo, enquanto numa RFC ela consegue opinar melhor sobre um determinado ponto ali. Então, eu gosto bastante pela simplicidade, vou botar assim, né, que a RFC tem, e pela capacidade de escalar, principalmente quando você tem times grandes, né? Eu tô gerenciando um time que é relativamente grande, assim, e sei que a comunicação, né, entre quando precisa de alinhamento entre esse time, é muito importante ter uma metodologia de documentação assim que consiga escalar bem, sabe?
Eu acho que ela é crucial também, no caso, né, você citou o exemplo, assim, você tem muito time grande, é inevitável as pessoas reinventarem a roda entre si, assim.
É, exato.
Cada um tentando resolver problemas similares. Então, você tem um lugar que você consiga, por exemplo, assim, pô, vamos unificar nossas forças, vamos criar um conjunto de biblioteca, qualquer coisa que seja, um mecanismo, algo que vai facilitar a nossa vida. Aí você tem que estar aberto com o RFC para o pessoal colocar as necessidades, discutir o que é importante. Aí eu acredito assim, a RFC já linka direto com a ADR, porque a ADR vai ser bem específico, né? Eu vou entrar no detalhe ali, pô, tem a opção A, B, C, vamos escolher a B, por quê, qual que é a consideração ali e já parte para o desenvolvimento mesmo, algo bem prático, sabe?
Perfeito.
Ô Flávio, você que é o cara que sabe todas as definições de tudo aí, puxa aí, o que é de fato RFC? A gente tem uma definição clara assim na literatura sobre RFC?
Então, a RFC é um instrumento bem antigo que acho que foi criado ali no final da década de 60 ali, né, para estabelecer um documento para discutir um racional em relação a padrões, começou na parte de redes, né, network e tudo mais, mas hoje em dia é muito usado para como forma de clarificação de um racional para uma futura implementação, né, que pode ser usado também, mas também como forma de planejamento, também uma forma de estabelecer processos e práticas dentro de uma empresa no qual, como a gente já discutiu anteriormente, de uma forma um pouco mais inclusiva, no qual as pessoas têm que estruturar o raciocínio delas e
materializar ali via comentários, né? Por isso chama de requisição para comentários.
Rapaz, eu achava que... Eu achava que a RFC tinha sido criada, tipo, 10 anos atrás, sabe? Tipo assim, desde os anos 60, velho, já se usa... É bem mais antigo do que...
Redescobrir agora, pô, redescobrir agora.
Sim, a primeira RFC, na verdade, eu até pesquisei aqui na nota aqui do episódio, né? Ela foi feita em 1969 por um projeto da ARPANET.
Caraca.
Que foi o avô da... Acho que nesse caso que seria o bisavô da internet, como a gente conhece ele hoje, né?
Caraca, que maneiro.
Uma coisa legal é que a gente se vê de dev e tudo, gosta de meter a mão na massa, já sair fazendo e tudo mais. E aí gera um problema que é esse, já sair fazendo, ou pensar pouco sobre o todo e você começar de um ponto ali e se perder no meio da execução de coisas maiores, né? Atividade do dia a dia não precisa de RFC. O que precisa de RFC é o que precisa ser discutido. É o que precisa ser pensado, acho que mais de uma cabeça, né? Não tá tão clara a solução. Sempre que... E aí vai uma pergunta. Quando a gente precisa de um RFC? Na minha concepção é quando você não tem total certeza da execução da tarefa. Ou quando você... Ou de fato tem alguma incerteza implícita aquilo e você precisa perguntar seus pares de uma forma estruturada. E a RFC é para fazer isso. É para você estruturar uma ideia, e aí a gente pode até falar da própria estrutura da RFC, que é super simples, então não pensem que é um documento complicado. É muito mais você estruturar uma ideia ali, sei lá, sumário, fazer um background do... Dá o contexto, né? O background, o contexto do que vai ser a RFC. Falar um pouco do problema, da sua solução proposta, e geralmente tem um tópico que eu gosto muito, que é a definição de sucesso. Força você a pensar, tá? O que vai ser o sucesso dessa atividade como um todo. Então, é muito mais você colocar no papel e materializar aquilo que, às vezes, está claro na sua mente, mas quando você começa a escrever as coisas, você vê que nem sempre está tão claro. Comunicação estruturada, escrita, ela força você a pensar mais nas coisas. E abrir esse documento para fazer aquela velha pergunta. Pessoal, eu estou no caminho certo? Faz sentido o que eu estou pensando em fazer? Ou tem outra direção que eu não estou vendo? Tem um gap aqui que eu não vi? E aí você compartilha esse documento com seus pares, que é a graça da RFC, porque você escrever um RFC e não passar para ninguém não faz sentido nenhum.
Exatamente.
Então, é mais esse processo de você consolidar o que você planeja em fazer. Então, para o nosso... contexto está muito associado a design de arquitetura mesmo, execução e tudo. Então, se eu quero construir um sistema um pouco mais complexo, eu estou desenhando uma arquitetura, eu estou propondo uma grande mudança na arquitetura existente, detalho isso no RFC, aí geralmente vai ter texto, alguns gráficos e diagramas,
uhum,
para mostrar aquilo que você quer fazer, e você compartilha com seus pares, né, nessa pegada de, pessoal, eu escrevi muita merda aqui, ou faz sentido, sacou? Mas nessa linha, galera, faz sentido, então executa.
É, eu acho que o lance todo da RFC, eu acho que a beleza dela, eu acho que desse documento, é que força as pessoas terem um raciocínio estruturado dentro de um determinado conjunto de parâmetros, né, então você coloca de uma forma, obviamente, sucinta, né, mas você estrutura isso, uma linha de raciocínio clara e usando lógica, né? E sai um pouco da parte abstrata do... está na minha cabeça aqui, eu vou executar e tudo mais. Não, você coloca parte do seu raciocínio... É como se fosse um request da sua linha de raciocínio no qual você vai interagir com outras pessoas ali para chegar numa conclusão de uma aceitação ou não, ou se uma aceitação fraca ou uma rejeição forte, por aí vai, né? Então, acho essa que é a beleza, essa forma estruturada na qual a pessoa vai materializar o raciocínio dela no documento.
Né? Ô, Matador, na sua experiência, foi parecida essa forma, do uso das RFCs, assim, ou elas foram mais, no começo, introduzidas de forma mais suave, até para o próprio desenvolvedor se acostumar a esse tipo de metodologia, ou as pessoas que você trabalha já tinham uma experiência com isso? Como é que foi sua experiência?
Na Hotmart, ao longo do tempo, a gente teve muito um espírito de speed, speed, speed. É o que o Marlos falou, é pegar e já sair codando, entendeu? Já metendo louco e desenvolvendo. Só que isso depende muito da fase, né? Quando você fala muito em MVP, que é aquele, vamos construir aquele produto mínimo viável ali, vamos testar, tudo bem, isso faz sentido, mas quando você já está consolidado, aquilo é um desperdício de tempo.
Perfeito.
Você vai ter um retrabalho gigante ali, né? E isso na Hotmart foi muito natural. A gente reunia tipo um conselho, né, toda semana, e ficava discutindo coisas em cima daquilo ali, e depois aquilo gerava o plano de ação e gerava discussões até fechar o modelo e as pessoas partirem pro desenvolvimento. E os mecanismos globais e cross nasceram tudo através disso, né? Na pandemia, com o trabalho remoto, primeira coisa assim que a gente começou a estruturar era um repositório para aquilo, sabe? Tipo assim, olha, a gente tem que ter um lugar centralizado que as pessoas consigam acessar as coisas, acessar os projetos, entender as APIs, né? E no final de 2021, a gente pegou uma ferramenta chamada Backstage, que é uma criação até do Spotify, e a gente implantou para poder experimentar. E desde então a gente está usando, a gente está gostando. Eu particularmente amo aquela ferramenta.
Deu certo?
Deu. Assim, a gente tem. É uma luta diária, né? Porque assim, a Hotmart muda bastante, sabe? Então, de lá para cá, a gente já mudou a estrutura umas 3 vezes. Aí você tem que ir refletir aquela estrutura no Backstage. Mas assim, fica legal porque lá tá o design docs dos projetos, entendeu? É manual de como que eu vou implantar uma lib, né? O troubleshooting. Então já começa a ter pelo menos algo centralizado. Porque antigamente a gente usava muito o Google Docs.
Exato.
Né? Só que o Google Docs na pandemia, com a questão do trabalho assíncrono, aquilo se perdia. Tipo assim, o onboard ia todo... ficava todo segmentado, sabe? Cada time fazendo um jeito. A gente ainda tá tentando acertar isso, sabe?
É um inferno o Google Docs achar as coisas, né?
A gente tá tentando evoluir e acertar isso ainda, mas a gente tá nesse caminho. Acho que o Backstage tá ajudando a organizar. Mas a ferramenta não faz milagre, né? Ela depende das pessoas alimentarem.
É cultura.
É cultura, né, cara?
É, e um ponto em relação da RFC também, que até na parte cultural de time de engenharia também, que eu acho que muito boa, é que pra quem tá aqui, acho que todo desenvolvedor ou desenvolvedora tem essa síndrome de bola de demolição, né? Você chega num lugar e você fala, cara, esse código aqui não tá bom, essa solução não tá boa, você pega a bola de demolição, você destrói tudo.
Meu sonho é sempre destruir tudo e começar do zero.
E fazer o deploy na sexta.
Exato, tu tem reescrita, você tem todo mundo reinventando a roda, você tem, aí depois tem que contratar mais 5, 6 pessoas pra reinventar o que já tá pronto. E a RFC dá essa fotografia no tempo, né, digamos assim, e você entende a mente das pessoas que fizeram isso no passado, né, que pode não inibir, né, acho que não inibe, mas você consegue entender qual era o momento, qual era o contexto.
Isso é legal.
Até essa memória corporativa, né, você consegue entender o racional das pessoas e você evita essa síndrome de bola de demolição, né. E também evita a segunda síndrome, que é do gênio retroativo, né? Que quando você chega num lugar, não, mas essas pessoas idiotas escreveram isso aqui, sou gênio, eu vou fazer isso aqui, mas você vê a pessoa escrever, aquilo foi feito, sei lá, 2014, 2015, né? Então, não é porque você é um gênio retroativo, mas sim, de acordo com o contexto e as circunstâncias, aquilo foi implementado e a RFC cristaliza isso, né? Deixa isso muito, muito explícito para as pessoas.
Cara, eu trabalhei numa startup, a gente tinha bem cultura de RFC mesmo, então tudo que a gente propôs de mudança, enfim, no software, a gente tinha que escrever um RFC, ela tinha que ser aprovada e tudo, e aí executava. Aí chegava assim, coisa, você ia ser propositivo, por que a gente não muda tal coisa pra tal coisa? Aí vinha uns três, tem a RFC 30 e tem depois a 70, lê essas duas e você vai entender o porquê. Então já tinha exatamente isso que tu falou, tinha uma memória no tempo sobre as próprias decisões e porque a gente tava ali naquilo, e a gente usava muito isso das RFCs antigas. Cara, lê tal RFC e tal RFC que vai dar muito contexto sobre essa própria decisão que você tá querendo tomar ou que por que não vai ser tomada, então. E eu gostava bastante disso, sacou? No meu onboard foi muito fácil saber o atual, porque o sistema atual tava daquele jeito. Então, porque eu peguei RFCs principais, então já tinha linkado no onboard, pra você entender o porquê, algumas coisas, lê aqui, tudo era base da RFC ou da ADE depois. Então, eu concordo bastante com isso que tu trouxe.
Legal.
Aí vem uma pergunta aqui, porque eu já também trabalhei de forma diferente sobre RFC. Quanto tempo a gente deve dedicar na RFC? Quanto tempo é pouco, quanto tempo é muito? Quanto tempo vocês dedicam para escrever a RFC de vocês?
Essa é uma pergunta muito... Nossa senhora, vale de $1 milhão, né? Quanto tempo? Eu acho que depende muito da complexidade, né? Por exemplo, você vai desconstruir algo que já está consolidado? Imagina só, você quer evoluir uma arquitetura de algo que já está funcionando e aquilo vai afetar outros sistemas que dependem diretamente. Pô, então você tem que... não dá para você medir tempo, né? Você tem que ir escrevendo aquilo até você ter confiança e conseguir apresentar aquilo para os stakeholders e todo mundo comprar o projeto. Porque esse é o principal, sabe? É todo mundo estar alinhado e as pessoas comprarem aquele projeto. Pô, vamos fazer isso. É isso mesmo que a gente quer, esse que é o objetivo. Os riscos estão todos aqui na mesa, vamos. Porque o pior para mim, assim, e eu luto muito para que isso não aconteça, né, no meu dia a dia, é aquele negócio da... Eu naturalmente, eu sou muito otimista, assim, que tudo vai dar certo. Eu sou bem propositivo, né, nesse sentido, sabe? O que nós vamos fazer vai funcionar, vai dar certo. Só que a gente tem que sempre expor os riscos para as pessoas, porque muitas das vezes os gestores, eles não estão interessados na arquitetura, na parte técnica, no que tem que construir. Ele quer saber do resultado. Exato. Então, se você não for muito claro no risco, a pessoa vai te acelerar para chegar no resultado, só que depois vai ser um desastre total. Então, você tem que ser muito claro nessa comunicação. E eu acho que é uma habilidade muito inerente do papel de staff, que ele deixa de ser aquele cara que vai botar a mão na massa para codificar, mas para poder conseguir também comunicar com o board da empresa, com o CEO, com os diretores sobre um determinado risco. Porque às vezes você não refatorar, você não rearquitetar é melhor do que você fazer uma cagada numa coisa que está funcionando. Então isso tem que ser muito bem criterioso. É muito difícil estimar um tempo, não tem assim, né? 15 dias, um mês, depende muito. Eu acho que tem que ter segurança, sabe? Você vai com a mão no fogo pra aquilo, entendeu?
Roy de projeto dá um episódio por si só.
Exatamente. Não,
em termos de tempo de parada, tem uma história que eu trabalhei numa empresa, assim, que a gente... Geralmente as RFCs têm um tempo, assim, máximo, no qual se quem opinou, quem não opinou, não opina mais.
A gente é um time box.
Você tem uma... Exato, tipo como se fosse um time box, você tem uma... você concorda, o seu silêncio, você tá concordando com o ponto da RFC, né? E aí eu trabalhei numa empresa que teve uma RFC que ela demorou 2 anos pra o processo todo da RFC. Até o momento que foi escrita, até o momento que a gente fechou, e durante o tempo, na verdade eu entrei no meio da discussão da RFC da empresa, e durante o tempo dessa RFC, houveram discussões internas, fora da... Eu vou até colocar nas notas aqui do episódio e tudo mais, que demorou literalmente 2 anos essa RFC, que era nada mais nada menos do que...
Cacete.
Boas práticas para a escolha de nomes e como que a gente vai fazer merge de pull request no GitHub.
Assim. Caraca, não é possível, velho.
Uma coisa, foi 2 anos, assim...
Mas eu concordo que uma das RFCs que demorou mais tempo nas empresas que eu trabalhei era de boas práticas, de nome, de tabela, era várias nomenclaturas, né? Não era só tabelas. Mas foi uma das que demorou mais mesmo, mas não demorou 2 anos, demorou quase 1 mês.
Cara, nomenclatura, estilo de código é o que dá mais briga.
Não foi, tipo, 2 anos, assim, que as pessoas, tipo, esqueceram, teve um lapso. Foram 2 anos, e nesse meio tempo...
Foi intenso.
700 comentários. 700 comentários na RFC.
Você assim, tá louco.
Cara, gente dando rage quit na RFC com discordância, assim, cara. Foi...
Caraca.
Vai estar na nota aqui.
Qual foi o tempo que gastou entre o Camel Case e o Snake Case?
Deve ter... então, o ponto da RFC é porque a pessoa que propôs a RFC queria um git log linear, no qual você não tem aquele negócio de merge e tudo mais, entendeu? Então,
nossa.
E aí foi toda uma discussão filosófica que pull request deve ser moléculas, no qual o pull request deve fazer uma coisa só. Enfim.
Caraca, que inferno.
Nossa, mano. Esse cara deve ser muito divertido em festas, hein? Puta merda.
Não, exatamente assim.
Mas e o resultado? Implantou e deu certo? Assim?
Não, deu certo. O processo deu certo hoje, o log, assim, até eu já saí da empresa já, mas realmente teve uma mudança cultural extremamente positiva, né?
Ah, deu impacto.
Parou de ver aquele monte de merge, enfim, cascateou por um monte de coisa legal. Mas acho que esse é um ponto também que é um lado ruim, ou um trade-off da RFC, que se deixar a galera vai comentar mesmo e pode levar muito tempo, né?
A gente trabalhava muito com time box de... Normalmente a RFC era uma ou duas semanas. Então, tipo, uma semana saiu uma versão pré, que já devia ser apresentada. E aí a gente meio que decidia se puxar pra mais uma semana. Então, duas semanas de escrito de RFC. E aí entrava pra ser aprovado, enfim, pra o processo de você aprovar e comentar ou recusar. É, mas que isso só é um caso realmente bem, bem específico, assim, que a gente tomou mais tempo do que duas semanas nesse processo de escrita, né?
Ô Marco, eu tenho uma pergunta em relação a como que vocês fazem duas coisas, né? Resolução da RFC e como que vocês decidem isso, se é através de consenso, se é maioria, se depende do nível de suporte, né? E depois que a decisão é tomada, como que vocês medem o nível de suporte se, por exemplo, se foi uma... se foi decisão pela maioria, mas tem algum tipo de feedback conflitante, como que vocês fazem esse processo de fechamento e o suporte posterior da RFC?
Normalmente, a decisão é por consenso, né? Aquilo é discutido e batido martelo. Eu gosto muito da cultura do seguinte, assim, não é aquele consenso que depois vem um infame e fala assim, não, avisei que ia dar merda nisso aqui. Vamos
da puta.
Isso aí é foda, né? O eu te avisei.
Toda RFC o cara vai lá, isso vai dar errado. Agora ele acerta, pô.
Não, mas assim, faz parte, né? Mas assim, a gente não tem uma cultura muito de ficar olhando pro passado e a ficar apontando o dedo, sabe? Mesmo não estando certo, tendo problema, é olhar pra frente e evoluir e resolver. E na Hotmart, a gente tem uma cultura muito forte de mudança, né? Então a gente não fica muito preso no que foi definido, não. Se precisar de mudar, a gente vai lá e muda.
E até pra gente falar de um aspecto mais concreto aqui, né, de a RFC, geralmente ela vai ter alguns elementos como a proposta que você tá propondo, o racional que você tá usando, então você vai ter que estruturar a tua linha de raciocínio, algum tipo, geralmente essa é a estrutura, né, algum tipo de exceção que você vai colocar, então isso não se aplica no caso XYZ, contexto, uma resolução, então aceita ou não aceita, né, que pode acontecer.
Uhum.
Geralmente eu já trabalhei em alguns lugares que tem níveis de suporte, né, às vezes a RFC ela pode ser aceita, mas se tiver muito feedback conflitante, pode ser ruim, então tem uma fase posterior para refinar isso, entendeu? Geralmente isso acontece, ou às vezes é unânimo, ou é totalmente rejeitado, por aí vai, né? E aí tem a parte importante que é de próximos passos, né? Então, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Depois que isso for aprovado. E, obviamente, tem algum tipo de moratória ali, né? Então, a RFC foi rejeitada, então a gente não vai falar sobre isso no próximo ano, por exemplo. Então,
entendi. Cara, adoro isso quando rejeita. A gente não vai falar sobre esse tema nos próximos 6 meses. Adoro quando isso acontece.
Na verdade, isso eu trabalhei em um lugar que isso foi colocado depois, porque aconteceu muito problema assim de o RFC era rejeitada e aí todo mundo ficava com aquele sentimento de resignação, sabe? Ficava resignado ali, falava, não aceitaram a minha ideia, ou qualquer discussão que algo acontecia, aquela discussão voltava, entendeu? Então era mais ou menos para evitar algum tipo de fricção ali, de ficar remoendo coisas do passado, né? Como um relacionamento mesmo, assim, né? Não vamos falar mais. Eu deixei a toalha na cama, né? Durante uma semana, né?
Puxando um outro documento aqui que tem muito a ver com a RFC, eu acho que os dois são até complementares. Eu acho que dependendo do jeito que é feito, acabam tendo propósitos bem próximos, que é o ADR. Ô Flávio, vou puxar pra você de novo. Tem alguma definição mais clara assim de ADR? Quando é que ele é usado, enfim?
Então, de acordo com a pesquisa que eu fiz aqui antes do nosso episódio aqui, né? O ADR é um documento que é como se fosse um documento, geralmente algumas empresas usado como documento de design, né? Que aborda aí aspectos de requisitos funcionais ou não funcionais, que é construído de uma forma, envolve várias pessoas ao mesmo tempo, então não é uma coisa top-down.
Uhum.
Mas o principal aspecto é que vai ter algum tipo de log daquelas decisões, né? Então qualquer decisão cross-funcional que vai envolver elementos da arquitetura daquele sistema, aquele racional vai estar documentado e vai estar registrado ali, né? Então, para consulta futura ou até mesmo para evolução em algum momento futuro, né? Essa que é a definição, digamos assim, canônica, né? Uhum. E aí daqui eu queria puxar pro Marco, né? Como que vocês têm algum tipo de processo de ADR? Como que funciona isso dentro da Hotmart hoje?
A gente começou a... No meu caso, né, que eu trabalho de maneira cross, é impossível de participar de sempre de tudo, né, de todas as RFCs, uhum. de todas as discussões, né, de todos os montagens de arquitetura. Então, a gente criou basicamente assim, tipo, um Golden Path, né, de quais são os processos que o time deve seguir. E a gente criou ali um canal para as pessoas postarem, né, para revisão mesmo. Ó, vamos fazer uma revisão. Então a pessoa manda ali um design docs, que é tipo um RFC também, né, com o que está sendo proposto ali. E logo em seguida a gente discute em cima das ADRs, né? E dependendo da maturidade do time e também da complexidade da solução, aí a gente participa das ADRs, né? Como... a gente tem muito objetivo de evoluir as pessoas. As ADRs hoje, a gente está trabalhando ali no início, né, no consenso do que qual que é o objetivo que a gente quer, de quais são as opções. Então, muitas das vezes, uma ADR, eu não enxergo uma ADR assim, sem uma POC, na maioria das vezes, a não ser que seja algo que já está batido, você só está registrando aquilo, né? Vamos supor assim, você já sabe que você vai usar determinado banco de dados ou determinada solução. Então não tem necessidade de POC, mas na maioria dos casos vai envolver. Então o próprio time faz uma POC, depois apresenta o resultado. Eu acho que a ADR é sensacional e é uma luta assim, constante, porque é o seguinte, muitos projetos, a maioria dos projetos, inclusive, atualmente na Hotmart, não tem ADRs, né? Que era naquele negócio do speed. Então, é uma luta da gente conscientizar as pessoas. Pô, vou fazer uma mudança X. Pô, não tem o ADR no projeto, mas vamos criar o primeiro? Vamos começar a praticar isso? Porque as pessoas, elas têm muito aquilo, né? Elas seguem um padrão porque foi definido e tá lá especificado na RFC que é daquele jeito. Mas quando ela entra em algo que tá fora do padrão, porque é algo muito antigo, elas, foda-se, agora tá liberado, é terra de ninguém, entendeu?
Foda-se. Quem nunca?
Quem nunca fez isso?
Exato.
Tipo, é o projeto fora da lei, né, tá?
Foda-se.
Exato.
Puxa aí, fala, pô.
E, galera, a RFC, né, a gente tá falando de vários tipos de documentações que existem, né? Uma, elas não são mutuamente excludentes, né? Na verdade, elas acontecem em diferentes cadeias, em diferentes momentos do processo de desenvolvimento, né? É assim que vocês pensam também, tipo...
Elas são complementares.
Isso.
Elas são complementares, né? Exato.
Eu sempre vi meio que, de fato, bem complementar, assim, uma seguida da outra, às vezes uma bem linkada na outra. A RFC, ela... E aí, vocês me corrigem se eu estive pensando errado a minha vida inteira. A RFC, ela vem ser propositiva para você jogar aquela ideia e discutir a ideia a nível bem mais no início ali, com muita incerteza. Dado que a RFC foi aprovada e que você vai executar a ideia, na prática agora você vai fazer uma ADR, que é a execução da ideia, que pode ter um nível de detalhe muito maior do que tinha na RFC, por exemplo. E aí começa a ser algo incremental da própria ADR, porque a ADR é a ideia que você vá logando essas mudanças no tempo, caso você não precise mais de uma RFC para definir aquilo, já foi definido. Você só está executando algumas alterações, uhum. ou executando aquela ideia original da RFC. Então, geralmente, as ADRs, pelo menos as que eu fiz, primeiro, elas sempre tinham linkado a RFC original, ou claramente a última ADR daquele ponto, e elas eram bem mais de log do que eu mudei ou do que foi executado. Olha, mudamos isso para isso. E é isso, não tô discutindo, não tô tão aberta a propor novas coisas. É muito mais de execução. O que é que vocês pensam assim?
E a ADR, ela tem... Eu tô pensando aqui como é que é a aprovação da ADR,
né?
Por exemplo. Ela é a mesma... Ela é parecida com a do RFC, sabe?
Não, ela é um pouco diferente. É porque, assim, é igual o Marlon, pra mim, ele foi perfeito na explicação dele. De uma maneira mais simplória, é como se o RFC fosse o quê?
Uhum.
Você tá ali em nível de ideia, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai resolver? O ADR é o como.
Perfeito.
Né? Então... na hora que você está discutindo o como ali, você começa a discutir prós e contras, registra aquilo em formato de log. Então, o RFC eu enxergo com o modelo completamente aberto. O ADR, ele já tem algumas regrinhas, ele já é mais... Ele já tem já uns tops definidos e aquela noção de tempo. Então, tem que ter data, tem que ter os tops, tem que ter, olha, essa aqui é a decisão 1, depois a 2, que invalidou a 1, evoluiu a 1, qual que é escolhido, qual que é a corrente, né? Então, ele é mais engessado, assim, nesse ponto, sabe? E é a decisão do como. né? Como que a gente vai chegar, como que a gente... Tipo assim, é aquela decisão, né? Como que a gente chegou naquilo.
Ô Paulo, e eu já trabalhei em alguns lugares com que essa distinção entre o RFC e o ADR, para questões técnicas, como o engenheiro já falou, é um pouco complementar, são quase complementares, né? E como o Marco falou, a questão só do que e como. Só que uma das coisas que eu gosto dos lugares que eu já trabalhei, né, que a RFC é muito usada, é para aspectos de cultura de engenharia, princípio de engenharia, como você estabelece. Por exemplo, eu já trabalhei em alguns lugares, por exemplo, que a gente fez RFC para banir, por exemplo, o uso de fork, git fork, e sempre ter branch, por exemplo. Outro aspecto cultural, por exemplo.
As RFC nos lugares que você trabalha é muito legal.
mas é coisa que, tipo assim, deixa. Às vezes é alguma coisa que tá queimando ali dentro de 5, 6 pessoas ali, que a pessoa vai lá, uhum, e materializa aquilo. Outro lugar, por exemplo, que eu trabalhei, que não tinha. Na verdade, era Free Friday, que era sexta-feira sem reuniões. Então, e aí a pessoa fundamentava lá, olha.
Cara, tô com isso agora e aí é magnífico.
A produtividade das pessoas, a gente tem X minutos de reunião, então isso são aspectos mais voltados para a parte cultural e de práticas e de princípios, assim, que o RFC também pode ser usado além da parte técnica também.
Eu concordo, eu acho que a RFC ela é bem mais de propósito geral do que a própria ADR. Para mim ela é um documento técnico de execução ali do que você está fazendo, tecnicamente mesmo. Então a linguagem é um pouco diferente. A RFC é a proposta bem geral mesmo, mais para discutir ideias. A gente usa muito mais, obviamente, porque o nosso contexto é de engenharia, técnico, para o propósito técnico. Mas, enfim, nos locais que o Flávio trabalhou, você vê que essa RFC é usada para treta. Os caras perguntam, qual é a próxima RFC da treta? Qual IDE usar?
Linha de dev. A RFC é linha de dev.
RFC, exato. Beleza, né? A cultura da treta.
Só a treta cabulosa, né?
E essa questão dessas documentações, RFC, ADR que a gente tá falando, você vê que é necessário um nível de maturidade no time pra usar esses documentos no seu dia a dia? Ou, tipo assim, uma pessoa pode começar uma RFC, começar a aplicar esse tipo de documentação de forma mais simples, assim, ou não? Tem que ter alguém por trás ali olhando para isso, tem que ter uma maturidade para pensar nesse processo todo. Eu tô pensando assim, em que momento da jornada de um time, da maturidade do time, começam a surgir essas propostas de utilizar a RFC e ADR no dia a dia para os projetos que estão sendo criados, sabe?
Eu acredito que quando você começa a ter, no nosso cenário atual, né, com times remotos, né, assíncronos, vários times, e às vezes os times atuando por jornada, então você tem, por exemplo, a aplicação quebrada em vários pedaços. Então eu não mexo só no meu projeto naquele contexto. Às vezes eu preciso de entrar no outro projeto e mudar ele de contexto, né? Então, você ter um ADR ali é bom para você ter histórico das coisas, sabe? E isso acontece muito na Hotmart. Às vezes muda uma estrutura e um projeto passa para uma outra vertical ou entra um novo time para trabalhar com aquilo. Então, você ter um ADR daquilo, de tudo que está decidido, fica fácil, né? Quando você está aumentando o seu time, né? Você tem, por exemplo, teve um dia na Hotmart, acho que entrou 50 devs. Né? Então, se você não tem ali o mínimo de estrutura, como é que as pessoas vão sentar e vão começar a trabalhar? Não adianta elas ficarem dependendo de alguém, né? Claro que tem toda uma estrutura de receber essas pessoas, mas ter essas decisões depende muito também do tamanho e da maturidade da empresa, né? Do nível que ela tem de crescimento de estrutura. Porque querendo ou não, isso gasta tempo, né? De fazer, de manter. Então,
isso engessa o processo.
É, exato. Antes era sentar e desenvolver, né? Desde o dia 1. Aí não, isso aí você vai, sei lá, gastar um mês até começar a de fato pôr a mão na massa, né? Aí depende muito do problema também que você tá querendo resolver.
Muito bom. Aí eu acho que uma coisa boa da ADR é que, e é um tema que eu acho que acontece em muitas empresas mesmo, é que a gente saiu do modelo, se a gente for pegar os últimos 10 anos ou 15 anos, né, em tecnologia hoje, né? A gente saiu do modelo de, sei lá, 2008, 2009, 2010, que você tinha a figura do arquiteto central, daquela pessoa que estava ali na ponta da tecnologia ali e vendo o que está acontecendo, e a pessoa chega com a caixa fechada e fala assim, ó, a arquitetura vai ser XYZ, isso era até um cargo, né? que hoje, nos dias de hoje, é uma coisa que em muitas empresas é uma coisa abominável. Você fala que você é arquiteto da empresa, é uma coisa que cheira mofo e abominável, né? Mas, de uma outra maneira, você tem hoje você tem aí um cataclisma, digamos assim, do Go Horse, né? Essa metodologia 100% nacional aí.
Sim.
Exportação, né? Que
Go Horse é foda.
Nossa, né? Que é que você faz as coisas sem pensar, ou seja, ou você tem um racional muito limitado ainda, e a ADR ajuda a estruturar esse processo decisório, né? Que não vai ser nem aquele arquiteto, né, que vai estar ali com terno e gravata e tomando uísque com o cara da empresa que ele tá tentando vender alguma coisa, mas também não vai ser ali com um exército de gente fazendo Go Horse ali. Acho que é uma coisa que tem um envolvimento geral ali, que todo mundo tem uma voz, porque no final do dia, acho que como o Marco colocou, é sobre os trade-offs, né, da coisa, como que, e aí, qual que é o benefício, qual que é o custo, por quê, né, e como seguir em frente com aquela decisão, né? O que vocês acham sobre isso? Faz sentido?
Cara, assim, falou maturidade do time e tudo, e eu vou puxar porque tem uma leve diferença entre maturidade do time e da própria empresa. E pra mim tá muito mais associado com o momento da empresa do que a maturidade do time. Por que o momento da empresa? Porque se tá naquele momento da empresa de sentar, fazer muita POC e as coisas precisam sair muito rápido e sem muita qualidade, porque a importância na prática é chegar mais rápido, não com consistência ou com qualidade, beleza, não faz sentido. RFC, lembra, demanda tempo, a gente tem que sentar, fazer, discutir e só depois implementar. Então você tem aí um overhead aí de planejamento da execução do problema. E isso em alguns momentos de empresa é um problema por si só. Então, eu acho que está muito mais associado com a empresa. Quando eu falo da maturidade do time, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo o time internalizar a RFC, ou ADR, e aí pode ser feito de formas mais simplórias mesmo, e colher os benefícios, que os benefícios são... Você tem uma documentação que está sendo escrita em tempo de execução. Em dois momentos. Em pré-execução, que é a RFC, e em tempo de execução. Porque, cara, a gente já escreveu muita documentação nessa vida. Escrever documentação no final do projeto cai lágrimas. É o momento que a gente chora e ninguém vê. Porque, cara, você não tem mais tesão nenhum em mexer naquela merda e você tem que estar escrevendo documentação. O negócio já tá rodando, pô. Já tá lá entregando valor, pô. E aí você vai escrever documentação? Não vai. Você vai deixar sem documentação mesmo.
Não é nada, velho.
Isso aí, sabe o que você me lembrou? Sabe o que você me lembrou? Porque eu já passei por isso. Não sei nem se pode ir no ar, não. Aí vocês julgam aí, assim, se vale ou não. É processo de certificação de software, CMM. Às vezes a empresa tem aquele negócio, então ninguém liga pra isso, mas vai vir um auditor, aí você tem que sair documentando como se eu tivesse seguido o projeto.
Isso, precisa. Então, você ganha a própria documentação em diferentes fases do processo. E como profissional, vai lhe ajudar muito, cara. Então, assim, você, profissional, que embora a sua empresa ela não tenha essa cultura, você como profissional pode ter essa cultura e deve investir nessa cultura, porque você como profissional sai ganhando. Como? Cara, escrever algo de forma estruturada pode parecer simples, mas não é. Tecnicamente, é menos simples ainda.
Uhum.
Então, vai forçar você a pensar melhor, a ter uma comunicação melhor e aprender... naquele processo, da própria escrita. Que você, cara, às vezes tá claro na sua mente, mas quando você vai botar no papel, não tá. Então, por exemplo, pra mim, quando eu sou um pouco acadêmico também, então eu tenho um pé lá. E a gente escreve muito artigo. Cara, é um saco escrever artigo. Porque você já fez experimento, já viu os resultados, já tá tudo legal. Escrever artigo é algo. É a documentação de quem
está
na academia. É o paper. E a RFC faz esse link ali, né? De tipo, cara, a RFC ali é algo propositivo, é algo que vai ser criticado. Então, só que era muito mais simples. Então, pra mim, escrever a RFC, eu falo, pô, negócio fácil da porra, porque as pessoas não gostam. Pô, eu tava escrevendo paper, que é um negócio muito mais chato de fazer, sabe? Então, assim, você como profissional, cara... Vale muito a pena você ter essa cultura, porque isso vai gerar documentação, vai gerar insumo do seu trabalho e vai fazer você aprender melhor, estruturar melhor a sua comunicação. Cara, eu vejo muito benefício pro profissional isso.
O ADR também, né, tem uma... Não sei onde que eu li, em algum lugar, acho que alguma coisa da cultura da Amazon, enfim, né, que ele fala de decisão de uma porta, né, e depois que você passa por aquela porta ali, você não consegue mais voltar, né, então imagina que o seu sistema é uma árvore, né? Então toda aquela decisão raiz, digamos assim, que vai ser difícil de mudar ou que você não vai mudar, isso tem que ter um ADR mesmo ali, porque é uma coisa que pode ter impacto financeiro, de pessoas na empresa, de tempo, enfim, esse tipo de coisa, então tem que ter um ADR ali. E aí tem alguns outros tipos de decisão, né? Que é a decisão tronco ali, que tem como meio que tentar arrumar de uma certa forma, e tem uma decisão galho ali, ou folha, né, que são coisas que você pode ter um rollback ali muito mais fácil, né, ou vai crescer de novo no caso da árvore, né, então eu já trabalhei num lugar, por exemplo, assim, que por falta de um processo, entre aspas, de um ADR, assim, teve duas ou três pessoas ali que escolheram, falaram, vamos sair desse nosso Cassandra aqui, que tá no premise aqui, vamos colocar dentro do DynamoDB aqui.
Nossa.
E os caras fizeram isso, assim, tipo, fizeram isso em quatro dias, assim, em quatro dias, literalmente, migraram todo o processo do Cassandra pra dentro do Dynamo, né, e aí... Como o Murphy é o nosso amigo em tecnologia, começou a dar problema.
Terminou na sexta-feira.
Exato. Sexta-feira, todo mundo, a gente tava no churrasco e tudo mais. Ah, então, ó, cara, a gente tá com a latência alta aqui no, por conta de rede. Ah, por quê? Porque alguns gênios decidiram mudar do Cassandra pro Dynamo num espaço de quatro dias sem avisar pra ninguém, sem fazer essa análise desses trade-offs, né? Então, o ADR é um instrumento, uma ferramenta, né? Que serve pra falar assim, não tão rápido, amigão. Vamos sentar aqui, vamos debater essa ideia aqui.
Perfeito, cara. Perfeito.
Falando desses problemas de sexta-feira, que só dá na sexta, né? Um documento que eu amo ler e eu odeio escrever é o pós-mortem.
Pós-mortem.
Esse, geralmente, ele é escrito com lágrimas.
Eu gosto muito de ler quando é dos outros, sabe? De outras empresas que é fazendo pós-mortem.
Não, eu gosto muito de ler, exatamente. Eu gosto muito de ler. Cara, pós-mortem é um dos documentos que eu mais gosto de ler, assim, entendeu? E geralmente ele é escrito por lágrimas dos engenheiros.
Mas será que tem alguém que gosta de escrever?
É, exato, né? O cara escreve chorando.
Geralmente as circunstâncias que fizeram você escrever aquilo nunca são boas, né?
Exato.
Pô, vou fazer um pós-mortem aqui porque eu mandei bem pra caraca.
Imagina quem escreveu o pós-mortem desse problema do Cassandra aí, dessa migração do Cassandra pro Dynamo aí.
Exato.
Ô, Márcio, agora tem que fazer uma confissão aqui, que eu sou um masoquista de pós-mortem, cara. Eu gosto de ter pós-mortem. Não quando acontece comigo, mas quando eu tô em outros times, assim.
Não, eu adoro ler pós-mortem.
Uhum. Não, eu gosto de escrever, eu gosto de ver o que é que acontecer, entender por que que aconteceu, entendeu? Mas eu gosto de escrever, mas não do meu time, obviamente, né? Meu time aí, realmente eu faço o máximo pra não ter pós-mortem.
Fala aí, Flávio, define pós-mortem aí.
Dependendo do pós-mortem, ele é o último documento que você escreve, né? Na companhia inteira, né?
Exatamente, exato.
Dependendo do que aconteceu, realmente vai ser o último documento que você vai escrever.
Exatamente. Você vê ali, o galera termina o pós-morte ali, você manda e-mail pra pessoa, e-mail da traceback, ó, essa pessoa, esse e-mail não existe mais, e-mail de despedida, depois, né, enfim. Até pra gente puxar esse assunto, né, em relação à revisão de incidentes, né, eu trabalhei algumas culturas já que isso era uma coisa muito, muito forte ainda, inclusive até uma nota de rodapé, eu trabalhei num lugar que o meu chefe, ele me orientou a fazer um curso de investigação de desastres aéreos numa empresa ou num instituto chamado Embry-Riddle. Então, pra você entender como que faz uma investigação de acidente aéreo, eu fiz esse curso e tudo mais, e depois eu comecei a tocar essa cerimônia, né? Que na verdade era uma cerimônia aberta e tudo mais, no qual, se acontecesse alguma coisa, todos os times, era um evento open door, né? Então, qualquer pessoa pode chegar lá e ver o que tá passando ali pra aprender e tudo mais. E eu era meio que o moderador daquilo tudo, né?
Ô Flávio, até antes disso, define pra gente também, traz essa definição do que é, né? A gente falou aqui de pós-morte, brincou e tudo mais, do revisão de incidente, mas o que é esse tipo de documentação também que faz parte dos times ali de desenvolvimento?
Então, na verdade, em algumas empresas existe esse evento de revisão de incidentes, né, que é um evento no qual, quando acontece algum tipo de problema, dependendo do nível de criticalidade, então, se, principalmente, geralmente é mais comum se ter algum tipo de disrupção de receita ou disrupção para cliente final, no qual um documento é elaborado, né, a gente pode entrar nos detalhes do documento mais para frente, no qual existe a elucidação ou até mesmo a clarificação do que pode ser a causa raiz para isso. Né? Existem vários métodos, existem os cinco porquês, enfim, várias técnicas para isso, mas o principal objetivo é colher, entender o que aconteceu e com duas coisas, né? Endereçar as causas raiz, né? Endereçar a causa raiz ou as causas que conduziram para aquele incidente. E o segundo é para ter no documento um conhecimento difundido na empresa para que as lições sejam aprendidas ali, né?
Perfeito.
Marco, e a gente está falando aqui em relação a incidentes e tudo mais, e como que funciona a parte de revisão de incidentes na Hotmart, né? Como que vocês têm uma cerimônia estabelecida para isso? É uma coisa que já é institucionalizada, uma coisa que depende do time? Como que funciona esse processo? Existe um fórum no qual as pessoas podem contribuir com essa revisão de incidentes? Conta pra gente como que funciona esse processo dentro da Hotmart.
Esse é um dos documentos que a gente começou a registrar primeiro, assim, muito antes de ter ADR, de pensar em RFC, Design Docs. E eu acho ele fantástico, assim, escrever ele é muito ruim, ninguém gosta, mas é uma hora que a gente aprende bastante investigando o problema, sabe? Entendendo o porquê das coisas, entendeu? A gente consegue ter uma clareza ali de problema de produção. E no início a gente não tinha esse processo de registrar esse incidente e a gente percebeu que a gente ia perder muito conhecimento em troubleshooting, entendeu? Porque às vezes está acontecendo alguma coisa ali ou alguém está passando por algo, nem é um incidente grave não, mas aquilo registrado a pessoa já aprende e já evita que o problema acontece. Eu acho que o que me encanta no pós-morte é isso, é gerar uma base de conhecimento de troubleshooting para evitar que aqueles tipos de... que aquele problema se repita.
Eu já fui salvo pro pós-mortem, tá? Eu já fui... Já evitei fazer uma cagada monstra por causa de pós-mortem.
A gente tem um conceito na Hotmart, né? Que o foco é o pecado e não o pecador. Porque senão... Isso atrapalha muito quando a gente forma um comitê para investigar um problema, as pessoas elas não podem entrar muito na defensiva, né? Quanto
Exatamente.
Mais informação da situação,
Total,
do cenário Exatamente. Tiver exposta, é melhor, né? Tipo assim, ó, a pessoa não tá contando que ela fez uma modificação de uma linha momentos antes do PR.
Pois é, pô, aí é dois dias pra descobrir, aí já pô, atrasa tudo. E essa ideia pra mim é muito boa, essa cultura no pós-morte. Cara, não são as pessoas que são o problema, é o processo, entendeu? Então, não é a pessoa culpada, não existe culpados, é o processo levou aquele problema, a gente precisa corrigir o processo. E enfim, eu gosto muito dessa ideia de, tipo, cara, não é os culpados.
E hoje a gente tem um processo muito automatizado para poder gerar, quando gera um incidente, já gera um registro de uma necessidade das pessoas que participaram daquele comitê, preencher aquele documento, né?
Caraca,
colocando
legal.
As evidências ali e depois gerando plano de ações, porque sempre tem que gerar plano de ação, né?
Tem.
Principalmente para poder evitar, ou às vezes tá se chegando no limite de uma arquitetura, então aquela arquitetura ali, pô, vai ter que ser gerada uma dívida técnica para resolver algum determinado problema, que às vezes pode ser um projeto novo, às vezes pode ser só uma tarefa mesmo, então vai ter que ter plano de ação em cima daquilo para poder evitar. Aquilo fica registrado também para as pessoas divulgarem, né, e acompanharem. E como eu falei, assim, a sala, o comitê disso, da análise e tudo, elas normalmente algumas pessoas gravam, ela é aberta para outras pessoas entrarem. Óbvio que às vezes tem incidente que ninguém entra porque é fora do horário, né? Eu já tive que sair de festa para poder voltar, para poder ajudar em problema. Então, isso aí não é nada bom. Mas graças a Deus, depois desse processo bem maduro, os próprios problemas nesse estilo, assim, né, que ninguém quer ser acordado ou tá envolvido, diminui também, diminui drasticamente. Por quê? Porque o conhecimento, o troubleshoot, já evita que que aquilo se repita, perfeito, sabe? Já dá mais uma proteção também pro time.
E uma coisa que vale a pena ressaltar, né? Que acho que tem a ver com maturidade. E aqui eu acho que não é nem a maturidade do time, mas acho que a maturidade corporativa como um todo, é que por uma atividade de revisão de incidentes, acho que é fundamental ter um ambiente de segurança psicológica e uma cultura de sem culpa, né? Blameless, né? Assim, de que todo mundo tá ali pra esclarecer causa raiz e achar uma solução para que aquilo não se repita, né? Porque em situações que você não tem uma segurança psicológica, que as pessoas ficam com medo, ficam retraídas ou ficam truncadas para falar alguma coisa, vai ser muito difícil extrair partes daquele conhecimento tácito, digamos assim, que poderia ajudar outras pessoas, porque a pessoa vai ficar com medo de algum tipo de represária, algum tipo de... ou vai estar com muita vergonha, entendeu? Eu acho que é muito importante que a empresa, os times criem esse ambiente de segurança psicológica, porque no final, quanto mais as pessoas estiverem abertas para compartilhar o que aconteceu, mais rápido vai ser a solução e vai ser mais rápido, por exemplo, para implementar as medidas de correção posteriores, né?
E eu não sei se é porque eu vivi essa experiência, pensando logicamente, né, como a Hotmart antes era um startup menor, logicamente faz sentido começar pelo pós-mortem, porque você está num cenário mais de speed, mais de go horse,
caótico.
Naturalmente isso vai gerar incidente em algum momento, então você começa pelo pós-mortem, depois ir amadurecendo e puxando para os outros documentos.
Quando você falou que começou pelo pós-mortem, eu falei, não, faz muito sentido. O que deve ter num documento de pós-morte? Quais são os tópicos que a gente tem que escrever? Eu acho que isso é legal definir assim.
Impacto é crucial, né? Qual que é o...
Isso é.
Crucial, né? A timeline do problema, assim, né? O histórico, perfeito, né? Olha, em tal momento, o que aconteceu? Quais foram os impactos, né, nas fronteiras ali daquela solução, né? Muitos prints de logs, de registro, ou links para logs também, né? E um plano de ação, assim, pensando em linhas gerais, sabe? E esse reporte, ele... o pós-mortem, eu enxergo ele como níveis, tá? Porque você tem um pós-mortem técnico, que é para o time mesmo e até para o gestor do time apresentar para a diretoria daquela área, e você tem também um pós-mortem, um report de incidente que você tem que levar para o seu comercial, que você tem que levar para o diretor.
Perfeito.
Porque provavelmente você tem que dar uma satisfação para o seu cliente lá, o que aconteceu naquele momento.
E aí, impacto vem impacto direto financeiro na veia, então geralmente é muito claro, ou a gente precisa mensurar o quanto aquele incidente gerou de impacto, o quanto a empresa deixou de ganhar, o quanto aquele processo deixou, aquele processo parou de funcionar, o quanto aquele processo parou de funcionar, deixou de gerar de cash mesmo para a empresa. Então é bem importante de fato esse tópicozinho, porque isso vai levar ao quão crítico foi o evento, quanto mais dinheiro, mais crítico. E a própria timeline é o que a gente quer reconstruir, né, no tempo. O que foi acontecendo e uma coisa que depois você leva um spoiler e fica meio óbvio, velho, nunca é um problema só. Nunca, sim, é uma coisa que aconteceu. É uma série de erros que foram acontecendo para que gerasse aquele problema no final que impactasse tanto. E a timeline vale entregando isso, ó. Primeiro, um usuário tal fez tal ação, depois o sistema triggerou tal coisa, depois aconteceu tal coisa, e esse timeline de eventos, pra mim, é a parte mais legal, assim, de ir entendendo, porque leva a esse ponto de nunca é um problema só, você vai entendendo em que momento poderia ter sido evitado. Então o timeline, ele entrega isso, e quando tem e quando fica claro, porque às vezes alguns pós-mortem não fica tão claro, a própria causa raiz, né? O próprio timeline vale entregar isso, mas eu acho que deixar claro a causa raiz é importante. E outro tópico que vai ter e tem sempre também, que eu adoro ler, é de próprio lições aprendidas, né? O que é que a gente aprendeu depois disso, que vai gerar as ações. Porque como o Marco falou, um pós-morte que não gera ação depois não serve pra nada. Então, se aquele pós-morte não tá gerando mudança no processo, né, que são as ações que precisam ser tomadas para que aquilo não aconteça novamente, não serviu de nada ali.
Exato.
O Marcio, em relação ao que você falou, que nunca é uma razão só, né, acho que isso tem um paralelo muito grande com a aviação, né, que quando um avião cai, por exemplo,
isso,
né, nunca é um motivo, nunca o piloto, por exemplo? É sempre um conjunto de fatores que precisam estar alinhados de uma certa forma para aquilo acontecer, né? Eu tava, até um tempo atrás, eu tava numa comunidade de machine learning ops, né? Ia até fazer um self-promoting aqui. Existe uma metodologia de análise de risco de um incidente acontecer, né? Que é o que chama de teoria de queijo suíço, né? Que é...
Ah, sim, já conversou sobre isso.
Imagina que existem cinco, várias camadas de queijo suíço, né? Cada um deles com buraco, e cada buraco ele é uma vulnerabilidade em cada uma de cada uma das suas camadas, né? Então, no caso nosso, poderia, tipo, a arquitetura nossa que estava ruim, outra vez é uma...
Processo manual.
Um spec nosso que
estava acontecendo.
Muita coisa manual, débito técnico, cultura de engenharia que não estava legal. E aí, quando esses queijos suíços, essas fatias ficam... Elas ficam se movimentando, né? Que é dinâmico. E quando tem uma situação no qual todos os furos do queijo suíço eles se alinham, é onde tem um incidente ali, né? Então sempre tem. E aí o que a revisão de incidente faz, né? O incident review, qualquer que seja o processo, ele faz o quê? Cara, vamos ver cada uma dessas camadas, né? E vamos trabalhar nessas vulnerabilidades, né? Que fazem que reduzir a fragilidade do sistema.
Muito bom. E, ó, vou deixar uma dica aqui também pro pessoal que gosta de ler pós-mortems aí. Vou deixar uma lista aqui de um repositório do GitHub, que o nome é Pós-Mortems, que ele é uma lista.
Isso.
Ele é uma lista só de pós-mortems. Então, tipo, todos os pós-mortems famosos de Google, GitHub, Microsoft. Tu acha que é só startup pequena que comete, que faz pós-mortem? Não é não, filho. Tem umas gigantes aí também.
Boa, Paulo, boa. Parece que ia comentar, tem muito pós-mortem aberto mesmo, óbvio que a maioria não abre, né? Eu acho que o Paulo... Ô Flávio, você tem um post falando sobre isso, se eu não me engano, que é bem interessante. Que na prática, não é divulgar pós-mortem, deveria ser uma boa prática,
uhum.
Mas atualmente eu acho que ela não é tão bem vista, tem níveis de entender essa prática. Mas dá para encontrar muito pós-mortem público mesmo, de incidentes famosos.
Principalmente de empresa pública, né? Tem muito pós-mortem, porque muitas vezes eles têm que explicar mesmo para investidores, shareholders, assim, o que aconteceu numa determinada falha,
exato,
né?
Exato, exato.
O Paulo, e até no que o Marco tinha falado, né, de você ter um pós-mortem aberto, né, que a gente está discutindo aqui agora, né? Eu quero fazer duas menções honrosas aqui, acho que do melhor... Aliás, de três pós-mortens públicos, né, que pra mim são os clássicos, assim, né? O primeiro, que é o de 2021 da AWS, quando eles derrubaram a metade da internet, derrubaram o Tinder, derrubaram...
Nossa, esse é muito bom, velho. Nossa! Esse é...
Nossa, esse é só o ouro, velho.
Esse foi dezembro de 2021, assim, que derrubou todo mundo, derrubou a metade da internet.
Caraca.
Né? Isso é um pós-mortem interessante.
Esse é
ele
ouro.
É muito profundo, mas explica mais ou menos ali o que aconteceu, não lembro muito bem dos detalhes. O segundo, acho que é um exemplo a ser seguido, que é o da Roblox, né, que os caras, acho que é um post-mortem mais técnico que eu já li lá, que eles tiveram um problema com o Consul e tudo mais, a parte de...
Maneiro.
Com uma diferença de versão e tudo mais, que eles fizeram abertos, tanto para a comunidade, e aí foi tanto para a comunidade técnica, para a comunidade de games e para os stakeholders da Roblox, né? Acho que foi o melhor, mais bem escrito que eu já vi já. E o último foi o, acho que, obviamente a gente não vai fazer uma, tirar sarro aqui, óbvio, a gente não é o objetivo do pós-mortem, né, mas um que é aberto, que foi interessante, foi o da GitLab, né, daquele daquela interrupção, daquele óbvio de 2017, o cara deu um drop do database lá e apagou.
Eu li esse também, o cara deu um drop.
Eu lembro de um negócio assim.
É, então, GitLab, database, drop database e ficou fora do ar e foi isso mesmo, né, e tanto é, e uma coisa que até liga com a questão de segurança psicológica, que o cara não foi demitido, né, então aquele não foi o último pós-morte que ele participou, né, o último incident review. E se eu achar um dia, eu até vou compartilhar também em algum lugar, que o cara escreveu no Reddit, né, eu fui engenheiro que deu o drop dele ali, lá, foi bem interessante a história do cara, né, mas é uma coisa que pra mim é memorável, assim, né, dos pós-mortes.
Sensacional, cara. Muito bom, cara, muito bom.
Então, Marco e Paulo, dentro da experiência de vocês na Hotmart, né, eu queria saber dois aspectos do processo que vocês fazem, né? Que o primeiro é qual que é a metodologia que vocês usam, o método que vocês usam para identificar a causa raiz e definir resolução, digamos assim, né, de como vocês chegam nessas causas. E o segundo é quais são os pontos de ação que são feitos, como que vocês estruturam esses pontos de ação depois que ocorre um incidente, né? Se é uma lista de tickets no Jira, se é uma comunicação cross-team ali, que os responsáveis eles tomam a decisão de implementar por eles mesmos, né? Eu queria saber como que funciona isso dentro da Hotmart, dentro da experiência de vocês.
Hoje a gente tem uma automação dos projetos que já definem vários thresholds de métricas a serem acompanhados. E aquilo é configurado por projeto, né? E setado nas nossas ferramentas de monitoramento. Então, aí envolve New Relic, tem Kibana também, Prometheus, tem vários tipos de monitoramento. Todos os alarmes, né, e métricas, elas são customizadas por projeto. Então, tem uma revisão daquilo via PR. Quando acontece um incidente e abre um alerta crítico, aquilo dispara por uma configuração daquele projeto no PagerDuty. Aí aquilo passa por uma escalation policy, né? E o PagerDuty, ele é bem chato e incisivo naquilo, né? Ele vai escalando a policy ali, se bobear, chega até no CEO da empresa, dependendo. Ele tenta mandar mensagem, mandar por chat, SMS, ligação. E hoje na Hotmart foi construída uma central de operação, né? Então tem uma central de operação ali de pessoas que trabalham em regime 12x36, então que fica monitorando tudo. Então, através do PagerDuty, eles acionam as pessoas. Se o PagerDuty não aciona, eles têm meio que um escalation meio que especial ali, né? Normalmente, quando a pessoa que está recebendo aquela escalation, ela dá ACK, inicia-se um processo de gerar um ticket, um documento daquilo. A gente está experimentando um sistema agora que tem um status page, por enquanto está interno, não está público ainda na internet. Esse status page, ele avisa comercial, agentes, né, que está tendo incidente em determinada parte do sistema. Aí a pessoa começa a preencher o incidente, né? Tem lá os níveis de criticidade, a pessoa marca aquele nível e ela começa a descrever, e tem a timeline ali, né? A hora que disparou, o motivo. Cria-se uma sala no Meet para o acompanhamento daquilo, então as pessoas interessadas entram ali e às vezes vai escalando o nível, né? Eu, como trabalho muito cross, eu não estou ligado em nenhum alerta desses atualmente, mas as pessoas, quando precisam, me chamam e me colocam nessa sala. Aí eu começo a ajudá-las a identificar, analisar log, colher evidências, né, para ir preenchendo esse documento. Eu gosto de colher as evidências, eu não gosto de escrever e preencher, né? As pessoas do time normalmente preenchem aquilo, e os planos de ação geram tarefas no Jira, né, ou histórias para poder serem desenvolvidas e acompanhadas. E a gente é muito rápido e assertivo nisso, porque a gente tem um conceito que o primeiro é estancar o problema, né, apagar o fogo ali, e depois a gente começa a tentar identificar o motivo e delegar os planos de ação, sabe? E aquilo gera uma documentação e comunica para os e-mails em quem está registrado naquele tipo de incidente. Aí as pessoas recebem que teve aquele reporte. Mas até chegar nisso, obviamente, que teve assim, várias evoluções do processo, né? Antes era um documento no Google Docs que todo mundo compartilhava, né? As pessoas sabiam por grupo de...
Eu tô no documento ainda no Google Docs e todo mundo dá uma olhada lá e vai escrevendo.
Aí você coloca numa pasta, compartilhar a pasta, às vezes coloca na data, né? E a gente era assim, até ter esse conceito desse sistema. O PagerDuty dá um suporte legal como ferramenta nisso, sabe, assim, de incidente. E a gente tem vários tipos de incidente, né? Pode ter incidente de relacionado à segurança, pode ter incidente relacionado ao negócio ali, tem vários tipos.
E, ô Matinha, a gente, e até essa questão da atuação do problema, identificação do problema também, né? Tem as próprias warrun que são criadas ali quando o problema é crítico, né? Que ele surge ali, vai atuar nessa parte de estancar o sangramento e justamente entender já qual foi a causa raiz também, né, do problema que teve, né?
A gente faz isso na sequência, sabe? Porque, por experiência própria, se você estanca o problema e fala assim, ah, não, depois a gente olha isso aqui, uma você não olha, e outra vai acontecer de novo, e vai acontecer numa hora que você não queria estar atendendo esse problema, tipo, de noite, de madrugada, final de semana, então é melhor você olhar naquela hora pra não dar problema. Porque vai voltar.
Exato.
Se você não investigar e não documentar aquilo ali volta.
Rapaziada, o Matinho tem uma frase aqui interna que é muito boa, que é que bug que some sozinho volta acompanhado, né, cara? Então...
Exato.
Né, se você, tipo assim, faz... Resolveu meio que com mágica, entre aspas.
Uhum,
né? Ou você fez alguma coisinha ali que resolveu, você, agora não vai acontecer mais pra saber que vai.
Você não sabe a causa raiz, não resolveu.
Cara, tem uma história de um pós-mortem, né, que eu... Foi logo mais ou menos no começo da pandemia, né, eu trabalhava num lugar que começou a quebrar o build, a aplicação começou a quebrar e as pessoas estão desenvolvendo e ninguém sabia o que tá acontecendo, né? E aí, uma das causas raízes das causas, né, que tava ali relacionando o problema foi que, antes da pandemia, todo mundo trabalhava no escritório, todo mundo juntinho, confinado ali no cubículo ali e tudo mais. Você sabia o sucesso do build quando a gente tinha uma tela, um televisor, um monitor grandão que tinha um vermelho e verde... que era de acordo com o build do Jenkins. E aí, o que você fazia? Você dava lá o commit, você apertava o enter lá, pum, e aí você esperava ficar verde. Se tava verde, tá ok. E se não tava, se tava vermelho, não tava ok, você tinha que fazer alguma coisa. E era ali que as pessoas usavam como mecanismo, como, digamos assim, uma... suporte mental do tipo, tá funcionando ou não. Né? Uhum. Só que acontece, com a pandemia, ninguém tinha aquela televisão do escritório do Jenkins em casa. Então a galera começou a desenvolver, colocava em produção e esquecia lá, entendeu? Então a gente falou, ah, então beleza. Então quer dizer que essa página do Jenkins tem que estar acessível fora da empresa?
De preferência.
A galera só mandava e foda-se.
Exato.
Sabe aquele meio tipo, a bomba explodindo atrás e o cara andando de boa? É isso, ó. Mandei meu push, já foi.
Não, é aquele commit assim, ó. Comitei, final de experiência, desliguei tudo, desliguei o celular, viajei. Peguei o carro, o ônibus, já tô viajando. Entrei no metrô, sei lá, tô incomunicável.
Aquilo que era pra ser tão simples que o cara nem rodou o local. Ele só alterou e foi na fé.
Isso aí é o que dá pau por conta do Lady Buff, velho. O cara subestimou o negócio, vai dar pau, velho. Mas assim, eu não sei se complementa esse tópico, porque existe também o acionamento quando não é um incidente de sistema, quando às vezes é um cliente reportando algum problema com ele ou na conta dele.
Ah, verdade.
Entendeu? Então tem uma pessoa de atendimento que acompanha alguns clientes, né, que acompanham perto, assim, como se fosse, entre aspas, um gerente de banco que tá ali, dependendo da criticidade daquele criador de conteúdo, né, da relevância dele, e tem um atendimento que as pessoas abrem tickets no Zendesk, e aquilo desce para um nível 2, que vai, né, fazer realmente a validação daquilo, se realmente faz sentido, se é um bug mesmo, e depois desce para o time atender e fazer o atendimento. Aí nisso aí tem uma política de SLA para poder responder e tudo mais, né, as filas de ticket e tal. Porque querendo ou não, isso também gera um pós-mortem.
Com certeza, total. Nem todos os sistemas e as partes do sistema vão estar sendo monitoradas, né? Tendo ali uma rotina ali que vai ficar de olho sempre, né? Às vezes tem coisa negocial que é difícil de modelar como uma, né, uma solução de monitoramento. E é isso aí, pessoal. Esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Documentaram tudo aí o que foi dito nesse episódio de hoje, pra não esquecer de nada. Vai já começar a implementar aí na sua empresa, no seu time. Ô, Márcio, que aula, hein, cara, que tivemos hoje aqui, hein, cara?
Caraca, velho. Esse papo de hoje, eu tava aqui com o meu caderninho só anotando, porque realmente a Hotmart tá em outro patamar com relação a document design. E um abração aí. Obrigadão pelo papo, Marco. Acho que foi enriquecedor pra gente.
Topzera, mano. Flávio Clésio, muito obrigado também pela participação. Cara, gostou do episódio de hoje?
Foi bom. Até a parte de ADR e FC tava legal e depois eu comecei a ter um pouco de estresse pós-traumático aí dos incidentes que eu participei. Finalmente eu tô recuperado. Tô recuperado. Tô pro próximo.
Sensacional, esperamos que você tenha gostado, pessoal, desse episódio de hoje também. Eu particularmente aprendi bastante aqui. Eu quero agradecer também a presença desse meu amigo, desse camarada que veio topar conversar aqui com a gente hoje, com esses três malucos aqui que falam nada com nada aqui durante quase 2 horas. Marco Aurélio Matador, meu amigo, muito obrigado pela sua participação, cara, que você venha outros episódios aqui com a gente também.
Cara, para mim foi um prazer enorme, muito feliz de ter participado. Eu já escuto você sempre aí, hoje pude escutar e comentar e dar palpite E assim, pra mim foi um prazer. Contem comigo aí, se quiser me chamar para qualquer episódio próximo aí, de qualquer assunto. A gente, eu gosto disso, né? Eu gosto de conversar, de debater. E a gente aprende muito nessas trocas, assim. É muito legal. Muito obrigado aí, pessoal. Espero realmente que todo mundo tenha gostado desse episódio aí. Bora documentar.
É isso aí, galera. E olha só, agora que esse episódio terminou, dá um pulinho lá no datahackers.com.br, que aproveita pra seguir o podcast do Staff Plus aí no Spotify, né? Podcast, seu play, podcast favorito, pra não perder nenhum novo episódio que surgir aí. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Falou!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.